Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de quarta-feira, seja muito bem-vindo. Para hoje temos um ensaio sobre futebol. Uma história popular do futebol é da autoria de Micael Correia. A edição é da Orfeu Negro.
O futebol também anima investigações da sociologia da cultura. Exemplo maior e acabado e perfeito é a obra de Eric Dunning e Norbert Elias, Em Busca da Excitação. No entanto, há um livro também que foi editado em Portugal. Dá para perceber o fenómeno que está por trás das claques, dos adeptos, e é de um norte-americano, imagine-se, a viver à época na Inglaterra, Bill Bufford, que escreveu um ensaio e um retrato admirável, cujo título é Entre os Vândalos, o Futebol e a Violência. Foi editado em Portugal em 1994 pela editorial ou editora ASA. No entanto, há escritores, Javier Marias é um exemplo, e também Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, com um livro que já foi reeditado em 2019, Futebol ao Sol e à Sombra, teve uma primeira edição na Livros da Areia, entretanto, com muita pena, desativada. Micael Correia, ele é jornalista, vive em Paris, colabora com o jornal Le Monde Diplomatique e também com o site de informação Mediapart. É um dos cofundadores da revista interseccional Jeff Clark e membro da redação do jornal de crítica e experimentação social CQFD. É um jornalista independente a trabalhar em França e a partir de Paris. Segundo a Micael Correia, tudo isto começou em 1314, com o rei Eduardo II, na Inglaterra, a dizer que tinha que se colocar algum freio, algum travão, ou um certo desporto, ou uma forma das massas se divertirem, num jogo que depois, por aquilo que Norbert Elias também diz, aquilo que é o discurso sobre a civilização, ou o processo civilizacional, veio dar mais tarde ao grande desporto, o futebol. Depois, na França do século XVIII, XIX, ao ponto de as interpretações, muitas vezes a esmo e a eito, como é o caso aqui do autor, é a única crítica que estabelecemos, onde ele diz que o próprio Parlamento ou a Assembleia que surge da Revolução Francesa, direita e esquerda, são assim como duas equipas a defrontarem-se num duelo político, vociferante muitas vezes, emotivo até quase ao absurdo, que mais tarde é colocado e deslocado para o futebol. O futebol, também como é do domínio público, na Inglaterra, com a Revolução Industrial, as classes populares desatam à prática deste desporto, aparentemente simples, que leva que rapidamente bairros, pequenas comunidades, criem as suas equipas, os seus grupos de futebol, e a partir daí estabelecem paixões muitas vezes difíceis de explicar. Muitas destas paixões também têm um enquadramento religioso, para além do cultural, como dissemos. O exemplo acabado, ou vários exemplos, são na Escócia, na capital ou na cidade maior, Glasgow, os dois clubes existentes. No País Vasco, por exemplo, o Athletic de Bilbao só joga com naturais ou jogadores com ascendência basca. E na Argentina, por exemplo, o Boca Juniors, o clube dos pobres, e o River Plate, o clube dos ricos. Damos um salto já no tempo e no próprio ensaio, aburguesou-se. O motivo e o pretexto foi a tragédia do estádio do Eisel numa final da Liga dos Campeões. A partir daí, o governo inglês, para dominar os seus hooligans, que é disto que estamos falando, a estratégia encontrada foi aquela que aplicavam na Irlanda do Norte para combater o exército republicano irlandês. Outro salto, as claques do futebol, aquilo que são os hooligans, como se sabe, desapareceram do futebol, pelo menos do campo, dos estádios, e a partir daqui, o exemplo onde ainda encontramos de uma forma visível é a Itália. Grupos de extrema-direita, grupos de extrema-esquerda, também se diz que a Lazio é um clube ligado às elites de direita, muitos dos seus adeptos fazem parte de gangues de neonazis, ou pelo menos neofascistas italianos, e a Roma, que ocupa a bancada sul, é mais à massa operária, ou pelo menos às classes, à pequena burguesia e classes baixas. É um manancial de informação, de análise, um olhar crítico, só para dizer que o futebol deu tamanho salto que hoje em dia basta olhar para a Inglaterra, para a França, em que os detentores dos grandes clubes são empresas, fundos de investimento que não têm absolutamente nada a ver, tal qual o futebol era entendido há 30 anos, 40 anos, esse futebol pura e simplesmente morreu. Só mais dois motivos importantes: a vida, o jogo, a paixão que foi a Diego Armando Maradona, realmente o maior jogador de todos os tempos que a humanidade teve capacidade de ver e o prazer de olhar para a evolução deste artista dentro dos estádios de futebol. E em Israel, os duelos de futebol entre palestinianos e israelitas. Convidamos à leitura destas partes, destes capítulos, porque revelam muito daquilo que está em fundo, num prazer, num gosto, que é o divertimento do futebol, mas também arrasta outras questões de dimensão política e ideológica, mas também como sobrevivência dos povos, de homens e mulheres em sociedade. Um grande ensaio.
O Mundo do Futebol, aqui na visão de Micael Correia, este ensaio intitulado Uma História Popular do Futebol, a edição é da Orfeu Negro.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.